O destaque na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira foram, sem dúvida, os preços do farelo, que fecharam o dia com mais de 2% de alta. Algumas greves na Argentina estão chamando atenção. Claro que a alta do derivado puxou os preços do grão. A soja também fechou o dia com bons ganhos no mercado futuro norte-americano. E esse é assunto para a gente tratar agora com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já nos fazendo companhia nessa tarde de hoje. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, boa tarde. É sempre um prazer ter o senhor conosco.
Muito boa tarde, amigos Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês aqui, nossos clientes também da Laboro. Tenho em mente que estamos aqui de pé e à ordem para transmitir a vocês aquilo que de melhor nós temos, né? Evidentemente, a nossa verdade não quer dizer que a verdade seja perfeita, porque a verdade tem tudo o seu tempo, mas estamos aqui. Vamos lá, Carlinha.
Vamos lá, seu Ginaldo, vamos entender. Primeiro, seu Ginaldo, quero entender e ouvir do senhor e da sua experiência, como é que o senhor viu esse avanço forte hoje do farelo? Isso está conectado a essas greves na Argentina que estão preocupando um pouco mais?
Carla, nós temos que levar em consideração que as margens de esmagamento estão boas, de um modo geral, no mundo todo. O farelo, sem dúvida nenhuma, tem a mão dos argentinos, que tem uma. Hoje as fontes relatam que os trabalhadores portuários argentinos estão em greve, repercutindo mais de 50% em 50% dos portos foram impactados. Isso, naturalmente, deu uma força muito grande, porque a Argentina é um grande embarcador, não de grãos, mas principalmente de farelo, e com isso aí o farelo puxou. Farelo carregou, vamos dizer, de certa forma, o mercado. Mas, cara, é preciso notar também que a soja fez altas aí no maio a 10 e 18, fechou aí 8 centavos, 9 centavos abaixo das altas. Ela não permaneceu nas altas, evidentemente, apesar da alta aí da ordem de 10 centavos na soja, mas. Ela teve bem mais altos, os preços não se sustentaram. Aconteceu a mesma coisa com o milho, com o trigo, que também fecharam em alta. Então, eu resumiria que as questões do farelo, as questões impactadas pela greve da Argentina e também pela boa demanda de farelo, fizeram com que os preços da soja subiram. Cara, tem muita incerteza sobre as tarifas, tem muita luta, muita briga, retaliações de um lado, retaliações de um outro. Tudo isso daí está contribuindo para que o mercado seja volátil. O mercado caiu durante 2, 3 dias durante essa semana, hoje subiu basicamente eu não diria na contramão, mas subiu buscando naturalmente entender melhor essa questão das tarifas que os americanos estão propondo. Eu não sei se você viu, Carla, mas a verdade é que, por exemplo, ontem à noite, o presidente Trump disse taxativamente que 25% que a Europa está querendo colocar em produtos para eles, ele pode retalhar de uma maneira brutal. Ele disse o seguinte: eu vou colocar 200% de impostos em todas as bebidas alcoólicas que possam ter sido geradas ou produzidas na comunidade europeia. Isso é um problema, isso é uma dificuldade. Então, todo mundo está com essas dificuldades, tentando ajustar, tentando compreender, mas até agora as coisas não estão bem assim. O medo de que isso agora em abril entre em vigor é muito grande, cara.
Seu Ginaldo, o quanto. É difícil nós entendermos agora, como o senhor falou, né? Ainda tem muita incerteza. Como é que o senhor também, diante do que o senhor já viu o mercado fazer nos últimos anos, em momentos semelhantes a esse, como é que o senhor imagina que nós vamos ver a continuidade da reação desses mercados a esses movimentos? Não só dos Estados Unidos, mas dos outros países que estão na frente dessa guerra comercial. Se a gente olhar para a China agora, a China está brigando ali em duas frentes, uma hora é com o Canadá, outra hora é com os Estados Unidos. A porta-voz do Ministério do Comércio chinês essa semana, hoje, para ser mais específica, pediu um diálogo com o Donald Trump para tratar das tarifas. A gente pode ver um diálogo, um encontro de Donald Trump e Xi Jinping acontecer talvez mais rápido do que se imaginava. O mercado ainda pode ter muito espaço para reagir a todas essas notícias, ou nesse momento está fazendo o contrário, seu Ginaldo? Está tentando quase que se blindar para a hora que tiver a certeza das informações, ter uma reação mais assertiva ou talvez mais intensa? O que que o senhor espera que ainda possa acontecer nesse imbróglio todo que um conflito como esse comercial pode gerar?
Perfeito. Perfeito. Deixa eu fazer aqui um mix de informações. No domingo à noite, nós vimos que aí os fundos de investimentos estavam invertendo suas posições. Eles já tinham saído da soja vendido, já estavam comprados na soja, comprados, vendidos e comprados também em soja e farelo. Então, o mercado está começando a se dar conta, os fundos estão começando a se dar conta. Eles venderam, a semana passada, 150, quase 150 mil contratos de milho, ou seja, chegaram a estar 300 e poucos mil contratos de milho vendidos, estão reduzindo as posições. Por que que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque, naturalmente, você tem, em primeiro lugar, a safra do Brasil não é aqueles 175 milhões de toneladas que se falavam. Você viu hoje que a Conab, apesar de ter aumentado 1 milhão e 300 mil na safra de soja, a safra é de 167. O mercado trabalha aí com 167, 169. Então, a safra já não é mais aquela coisa. O Rio Grande do Sul tem perdas substanciais. A Argentina, por sua vez, que teria a possibilidade de ter uma safra de 55, baixou-se para 52. Hoje, já estamos falando 46,5. O nosso número, o número que o CropTu, Laboro Notícias Agrícolas, fez com a participação de alguns companheiros, mostrou que nós deveríamos ter uma safra de 48. Então, por aí, todo mundo está na incerteza. Aquela safra, super safra, não é mais a mesma. E também as incertezas do que pode acontecer entre China e Estados Unidos. Mas o que eu posso dizer é que, debaixo do pano, a turma de base dos dois governos, chinês e americano, está trabalhando, essa turma está trabalhando no sentido de conseguir vamos dizer, um encontro entre o Trump e o Xi Jinping para o mês de abril, na China. Isso é um sinal de que poderia haver um acordo, poderia haver alguma negociação, se mexer nas coisas. Uma coisa eu lembro: a China faz reposição de estoques a cada 3, 4 anos. E este ano é muito provável que ela tenha que fazer essa reposição. A China, nesse momento, não está comprando dos Estados Unidos, não é só pela imposição das tarifas, é também porque sazonalmente a China não compra soja dos Estados Unidos. Mas os prêmios aqui na América do Sul estão subindo e depois daqui 60 dias pode continuar subindo. Hoje você tem prêmio aí saindo do mercado cash na faixa de 80, 85, quase 90 centavos, over Chicago. Isso pode levar com que os chineses tenham paridade entre Brasil e Estados Unidos e voltar aos Estados Unidos desde que se componham. Então, o mercado também olha tudo isso, essas probabilidades, possibilidades. Os fundos, nesse momento, já reverteram as posições de soja, de farelo, de óleo, estão todos totalmente comprados, estão ainda vendidos um pouco no trigo, mas no milho estão saindo da posição com uma certa tranquilidade. Então, eu diria para você que se pode ver, evidentemente, paz nesse mercado futuramente? Pode sim. Eu acho que existe espaço para um diálogo e, sem dúvida nenhuma, o diálogo é a melhor coisa que pode acontecer, Carla.
Seu Ginaldo, como é que está a cobertura da China com soja nesse momento? O quanto eles ainda precisam comprar nos próximos meses para estarem adequadamente abastecidos, para estarem
Eu não
com...
sei te dizer exatamente quanto eles precisam, mas eu sei que eles estão tranquilos em relação o abastecimento. Claro que nós tivemos alguns problemas aqui no Brasil, atraso de colheita e tal. Isso fez com que eles comprassem alguns cargos na Argentina e já tinham comprado alguns cargos a mais antes da briga das tarifas. Então, eles estão tranquilos, pelo que sabemos. Mas sabemos uma coisa, que a cada 3, 4 anos eles têm que repor estoques. Estoques do governo, é estoque do governo. Então, pode ser que nesse encontro, possível encontro, desse sonho, desse possível encontro, aconteça uma negociação e eles venham comprar soja nos Estados Unidos, mesmo porque o prêmio daqui está começando a subir, 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 subir. E pode se equalizar e permitir que a soja americana seja competitiva e eles voltem a comprar lá na China, porque lá nos Estados Unidos. Você lembra que há 5 anos, 6 anos atrás, quando nós tivemos os problemas lá com o Trump, quando ele colocou impostos, lembra que nós tivemos uma guerra, tal, que os preços subiram vertiginosamente? Tudo isso aí depois foi ajustado, foi esquecido com a pandemia. Agora voltou-se tudo, está se falando disso aí, mas é uma questão de conversar e eu creio que também toda essa conversa de uma possível retração, ou seja, uma recessão nos Estados Unidos, faz com que a turma também fique um pouco devagar. Então, eu vejo que há uma possibilidade de um encontro e que as coisas possam mudar brevemente. E meu ponto de vista é esse, Carla.
Seu Ginaldo, o senhor trouxe uma parte importante da sua fala, embora tudo seja importante agora. O senhor falou sobre essas altas dos prêmios aqui na América do Sul. Aqui no Brasil, a gente tem visto esse movimento com uma força considerável. Lhe surpreende esse momento de prêmios em alta, em plena colheita dessa nova safra, ou desta safra atual do Brasil, safra recorde, apesar, né, dos problemas que tivemos, pontuais e tudo mais? Lhe surpreende esse movimento positivo dos prêmios agora, e é um movimento que precisa ser aproveitado pelo produtor brasileiro?
Indiscutivelmente sim, Carla, porque veja bem, essa alta que nós estamos tendo, estamos tendo, é uma alta que naturalmente tem suas limitações, tem seus pontos de equilíbrio, tem até certo ponto resistência, mas é importante lembrar que os prêmios estão subindo porque o produtor brasileiro não estava vendendo, ele segurou, fez bem. Agora, ele perdeu o timing lá atrás, quando o soja estava bem melhor, a 12 dólares e pouco, ele poderia ter vendido e ter, naturalmente, precificado melhor a sua produção. Mas a verdade é que, nesse momento, os prêmios subiram porque o produtor segurou. E Chicago está ajudando, está caindo, rompeu antes de ontem os 10 dólares, veio a 9,94, mas voltou e fechou acima, dando um sinal técnico de que para baixo é limitado, pelo menos temporariamente. Então, eu vejo que o produtor brasileiro tem que aproveitar as altas preços. Dólar aí nessa casa de 5,80, daí para cima tem que aproveitar. Mas o que está acontecendo no mercado é que um dia Chicago cai, o dólar sobe. Outro dia o Chicago sobe e o dólar cai. Hoje não aconteceu isso. O Chicago subiu, o dólar ficou aí, se manteve, está um pouquinho melhor. Mas ele tem que aproveitar as altas e fazer a sua média, evidentemente, mesmo porque eu acho que quando entrar um pouco mais de pressão da safra brasileira, que não entrou ainda, não se normalizou, os potes agora estão começando a se ajustar, estão começando a formar filas, para que então você possa estabelecer e ter os estoques portuários adequados, aí sim. O mercado não tem razão mais para continuar caindo. Nós vamos começar a olhar, Carla, um outro aspecto, que é o clima na América do Norte, porque você sabe perfeitamente que nós estamos com o Laninha zerado em termos de temperaturas das águas do Pacífico Equatorial, e isto tem nos causado uma estranheza, porque sem La Niña. Teve um período La Niña fraco. Tivemos seca aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Choveu essa semana em Santa Catarina, porque veio ajudar muito a soja do tarde, evidentemente. Mas o Rio Grande do Sul tem perdas importantes, 5 a 6 milhões de toneladas. E a Argentina teve suas perdas. Tudo isso tem consequências, naturalmente, do La Niña, que, embora não mostrasse a cara, fosse um La Niña fraco, mostrou que o La Niña continua ativo. Então, nós temos que começar a olhar a safra americana. E daí, se não chover nos Estados Unidos adequadamente? Se o negócio virar e for para um El Niño e nós tivermos uma safra quebrando nos Estados Unidos, aí os preços disparam e você tem, claro, uma oferta grande de um modo geral, mas os preços voltam a subir, porque nos Estados Unidos você tem uma seca. Se acontecer isso que eu estou falando, a probabilidade de acontecer, tem uma seca e daí a bolsa está em Chicago, o produtor americano vai dizer: ok, traga a sua soja do Brasil, da Argentina, venha vender aqui. Isso não vai acontecer e os preços voltariam a subir caso essa situação se confirmasse lá nos Estados Unidos em termos de clima. É isso que eu posso dizer, Carla.
Seu Ginaldo, antes um pouquinho, eu quero muito ouvir o senhor sobre as perspectivas para o clima e a safra americana, mas antes disso, como é que os preços em reais estão se comportando essa semana e especificamente como ficaram nessa quinta-feira e como os negócios também estão acontecendo aqui no Brasil diante desse sobe e desce, uma hora do dólar, outra hora de Chicago, como é que tem sido essa semana para negócios aqui no mercado brasileiro?
O mercado oscilou, por exemplo, Portos de Paranaguá entre 135 e 138. Tinha gente querendo vender a 140, não consegue, porque os prêmios também subiram aí. Quando você começa a fazer conta, 138 para pagamento começo de maio, é um bom preço para o produtor de um modo geral. Claro que tem que ver onde é que ele está, a localização que ele está, para tirar a diferença de frete. Mas o mercado oscilou bastante, cara, 134, 135, 136, e foi a 138. Hoje mesmo saiu soja a 138, quando o mercado estava mais alto e quando o dólar se manteve também nos níveis mais altos. A oscilação é normal, o impacto dessas notícias de greve e que melhoram naturalmente o prêmio, ajuda Chicago. Então, isso daí tem sido uma constante nesse mercado e a gente vai ver isso por bastante tempo ainda, porque as incertezas continuam. Os Estados Unidos não chegaram ainda à conclusão se vão realmente tarifar, fazer as retaliações também que eles estão falando, porque Canadá retalhou, México está nesse lenga-lenga, ninguém sabe se vai realmente fazer ou não, mas a Europa retalhou, todo mundo retalhou, e os americanos estão dizendo: comecem a retalhar e nós vamos também retalhar ainda mais. Eu entendo, cara, uma coisa é justa, que se você me cobra imposto, eu também tenho o direito de te cobrar. Então,
Claro.
fica uma coisa pela outra. Então, isso vai acontecer, vai se ajustar, e eu espero que se ajuste para que as coisas se acalmem. A economia mundial anda capengando, nós temos problemas de inflação, nós temos taxas de juros altas. Isso repercute no mundo inteiro de um modo, vamos dizer, tranquilo, no sentido de que todo mundo vai aceitando isso, mas, por exemplo, aqui o Brasil é um deles. O Brasil, nós estamos com problemas sérios de inflação, inflação no alimento, inflação em várias coisas que deveriam ter sido tomadas providências e não foram tomadas. Mas a inflação mundial, ela pega todo mundo, de um modo geral. Então, cada país tem que se ajustar. Então, os impostos vão acontecer e eu tenho certeza. O presidente Trump vai botar os Estados Unidos nos eixos.
Seu Ginaldo, falando em presidente Trump e Estados Unidos nos eixos, como é que o senhor está aí se preparando para começar a receber as informações da safra 25-26 dos americanos? O senhor está com boas perspectivas e aposta nesse aumento de área de milho e redução na área de soja para essa nova temporada?
Eu aposto sim, cara, mas não aposto numa coisa tão grande. Não aposto. Hoje tem muita gente já, produtores já falando que acima de 2,3, 2,4, a relação milho-soja, eles não vão e vão tentar segurar, e se a soja subir mais, eles podem reverter. E nós vamos ter vamos dizer, informações. Eu diria que, inclusive, o relatório de supply demand de abril já vai trazer uma mudança significativa nas informações de área principalmente. Então, a safra americana não vai ser aquela safra de 115 milhões de toneladas de soja, vai ficar aí nesse 120, que queria ser que teve um pouco de quebra, e o milho vai subir um pouco, mas eu não vejo. O milho vai subir até por causa do etanol, vamos dizer, tem demanda. Milho aqui no Brasil, para você ter uma ideia, milho aqui no Paraná saindo a R$ 80 daqui nessa região de Ponta Grossa, vamos dizer, para entrega imediata. O milho está muito melhor do que a soja. Se você olhar um saco de milho a R$ 80 e um saco de soja a 135, o que é melhor? Com certeza o milho está sendo muito mais remunerador do que a soja. Então, os americanos olham muito isso lá também, e eles vão fazer essa relação. E no dia 30, vamos dizer, no dia 11 de abril, se eu não me engano, 10, 11 de abril, vai sair um relatório. Agora, uma coisa temos certeza: vai aumentar a área de milho? Vai. Vai reduzir a área de soja? Vai. Muito pouco. Na minha opinião, não vai fazer muita coisa além daquilo que já está previsto. Então, Carla, eu acho que isso aí vai ter uma influência relativamente pequena, porque o mercado já está precificando isso aí, e nós temos que olhar daqui para frente o que que vai acontecer com a safra em termos de clima. É isso que eu acho que é o mais importante para a gente ver.
Tem já algum sinal de alerta nos mapas climáticos apontando alguma atenção especial para o mercado, Sr. Ginaldo? Alguma região específica ali no meio-oeste americano que precise de atenção redobrada?
Não, vem se falando muito da parte
Tudo
oeste,
agora é
seco.
importante, né, Sr. Ginaldo? Tudo agora é importante quando o assunto é
Tudo é
clima.
importante agora. Vem
Sim.
se falando de seca, tal. O próprio mercado de trigo vem tendo, o trigo de inverno vem tendo problemas. Todo mundo está falando que vai quebrar a safra de trigo em função do clima. Semana que vem nós já começamos a virar o nosso mapa para os Estados Unidos, para a América do Norte, deixando que o Brasil, a Argentina, que as safras já estão basicamente prontas, e voltar os nossos olhos para lá. Então vamos olhar o Drought Monitor a partir da próxima quinta-feira. E vamos ver, mas eles têm um problemazinho de clima, não tem chovido, esse inverno foi muito seco, foi quente, de um modo geral, em alguns lugares. Então, é natural que essas divergências tenham influência no mercado, e é por aí que a gente tem que caminhar, cara, acompanhando o dia a dia, porque é no dia a dia que você faz sempre as boas vendas e os bons negócios.
Seu Ginaldo, a gente vai continuar acompanhando tudo isso bem de pertinho, sempre com as suas análises. Então, muito obrigada por estar conosco, principalmente por trazer essas orientações para o produtor com esse momento importante que o mercado nacional está vivendo. É momento que precisa realmente o produtor estar atento e não deixar dinheiro na mesa, deixar a oportunidade passar, né, seu Ginaldo? Pelo que eu pude entender da sua análise de hoje, tem oportunidades aí se apresentando para o produtor brasileiro.
Com certeza, cara. Eu acho que essas oportunidades existem. O mercado não é só cai, cai, cai. Também não é só sobe, sobe, sobe. O mercado dá oportunidades, e as oportunidades devem ser aproveitadas, tranquilas. E eu diria ao produtor brasileiro: plante, faça a sua safra, procure vender durante a safra ou um pouco antes, bem, um pouco da sua produção, 30%, para que você possa cobrir grande parte dos seus custos, para não sofrer especulações, variações cambiais, também variações de preços, em CBOT. Então, aproveitem sempre, façam um bom negócio, porque o produtor brasileiro, indiscutivelmente, tem sido vamos dizer, uma coisa tão importante para nós brasileiros, para a família brasileira, trazendo para a mesa a sua produção, colocando, alimentos para que nós possamos, então, ter condições. Agora, é preciso ter preços, é preciso ter também quem compre para poder equilibrar as coisas. Então, vamos lá, meu amigo, vamos tocar para frente. Eu já vi os mercados de várias maneiras, lá em cima, lá embaixo, mercado com o produtor desanimado, depois se anima e vai em frente. E nós não devemos perder, sabe o quê? É o ânimo, o bom humor, a capacidade de mostrar a nossa competência e esperar, sabendo que nós estamos fazendo o melhor. E é pelo melhor que nós lutamos. E, como diz um amigo meu, viva Deus, né? É assim mesmo.
É verdade, viva Deus, com certeza. Seu Ginaldo, que bom ter o senhor com a gente sempre e mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. O senhor sabe que o senhor aqui está em casa, né? Seu espaço aqui é cativo com a gente,
Com
sempre.
certeza, vocês também aqui disponham sempre. Um abraço a todos, com carinho. Eu estarei viajando na próxima semana e trabalhando fora um pouco, mas estarei ativo dia e noite no celular e espero que a gente possa ver boas notícias nesse mercado para que a gente possa se animar ainda mais. Um abraço a
Um
todos.
abraço para o senhor, seu Ginaldo. Bom restinho de quinta-feira, bom
Obrigado, querido.
restinho de semana. Até a próxima. Até mais, seu Ginaldo.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, oportunidades na mesa. É fazer conta e saber se essas oportunidades fazem sentido para ti e para a tua gestão. Fato é que, nesse momento, nós temos prêmios ainda bastante sustentados. Então, quando o Chicago cai, o dólar sobe, ainda assim o preço fica estável. Quando o Chicago sobe, o dólar cai, ainda assim o preço fica estável. Tudo isso com base nesses prêmios elevados, numa logística que compromete um pouquinho o nosso escoamento e ajuda a manter esse preço em alta, mas há uma demanda muito forte pela soja brasileira. O que que está na conta? O futuro da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Um encontro entre Donald Trump e Xi Jinping pode acontecer mais rápido do que se imaginava. Isso também está ali no radar do mercado. Hoje, a porta-voz do Ministério do Comércio chinês pediu um espaço de diálogo com os americanos para tratar da guerra comercial e a entender onde é que a China vai comprar soja daqui em diante. Está comprando soja ainda nos Estados Unidos, apesar de todas as tensões comerciais, como está comprando e comprando forte. Aqui tem uma demanda muito forte pela nossa safra recorde. Hoje a Conab veio trazendo o seu novo número, um pouco mais de 167 milhões de toneladas, como apontou o seu Ginaldo, 1 milhão e 300 mil a mais do que o último boletim, que era 166 e um pouquinho mais, quase 167. Então temos esse aumento, temos essa safra recorde e é bastante interessante, né, que a percepção do produtor é muito importante para nós aqui no Notícias Agrícolas, e nós temos visto muito esse questionamento. Onde tem uma safra recorde? Onde tem uma safra... Nós estamos falando de um volume, né, de mais de 167 milhões de toneladas. Então, apesar de problemas pontuais e de mais um ano muito grave e muito sério de perdas para o produtor gaúcho, que isso fique bastante claro e evidente, nós estamos tratando isso aqui com a maior seriedade possível, trazendo todas as atualizações. A Letícia Guimarães esteve na Expo Direto Cotrijal, trouxe análise da Emater, que mostrou um encolhimento da soja muito triste por mais um ano por conta de intempéries climáticas. Tudo isso está considerado, mas ainda assim nós temos boas safras sendo colhidas nas principais regiões produtoras do país, e isso vai trazendo, portanto, esse equilíbrio na hora de formar a produção, de formar a oferta. Então temos esse cenário e temos esse quadro, uma demanda forte pela soja brasileira, mantendo os nossos prêmios em alta, em plena colheita. O que é mais importante é olhar as oportunidades, fazer as contas e saber se esse momento é para você também. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, porque hoje de lá vieram notícias positivas. Números na tela para você acompanhar. O contrato março, depois de amanhã é o último dia né, de negociação, ou amanhã, porque depois temos sábado, então já já sai da tela, 9 dólares e 96 centes por bushel, 9 pontos mais 25 de alta. O maio, 10 dólares e 10 centavos, com uma alta de 10 pontos mais 25. O julho subindo 9 pontos e meio, vai a 10 dólares e 25 centavos por bushel. E o agosto, 10 dólares e 21, com uma alta de 8 pontos. Preços do milho. Milho também fechando em campo positivo, março 4 dólares e 53, o maio 4 dólares e 65, julho 4 e 72 e o setembro 4 dólares e 46, as altas aqui de pouco mais de 4 pontos nos principais vencimentos. Concluindo com as cotações do trigo. No trigo, maio fecha 5,62, 8 pontos e meio de alta, o julho 5,78, 8 pontos mais 75 de ganho e o setembro 5 dólares e 94, 8 pontos e meio de alta nessa quinta-feira, 13 de março de 2025. A gente conclui por aqui este boletim de fechamento do mercado da soja. Já já Alexander Horta assume a sua tela e vai te trazer os fechamentos de mercado completos para encerrar o seu dia, fechar com chave de ouro as suas informações. Amanhã já começar o seu dia bem informado e sempre tomando boas decisões. Amanhã a gente volta a se encontrar no Bom Dia Agronegócio. Continue conosco aqui na programação da nossa TV Notícias Agrícolas.